Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Empresas da Serra lideram o movimento para a primeira rota do veículo elétrico do Rio Grande do Sul. Estações de recarga para o novo modelo de carro desembarcarão em 15 cidades gaúchas. Sucessão rural familiar, o que é e como ela melhora a qualidade de vida das comunidades. E ainda, saiba como uma comunidade da região de Viamão se reinventou na pandemia, passou a produzir orgânicos e afins e deu origem ao projeto Pão na Porta. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é mobilidade elétrica. Saiba como empresas da Serra estão liderando o movimento para a criação da primeira rota do veículo elétrico do Rio Grande do Sul. São estações de recarga para o novo modelo de carro que desembarcarão em 15 cidades gaúchas. O diretor-geral da Magnani Luz e Energia, Paulo Magnani, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira. Magnani, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. É muito bom estar aqui conversando com você e essa excelente oportunidade para a gente levar um pouco dessa tecnologia, essa coisa que está entrando aí, como dizem, né? De energia fotovoltaica e mobilidade elétrica, né?
Mobilidade elétrica, uma palavrinha nova. Aliás, Paulo, eu antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, que é essa mobilidade elétrica, eu mencionei aqui, né, sobre o teu pioneirismo com essa questão da energia fotovoltaica. Hoje já é uma coisa bastante recorrente, né? Tem uma série de investimentos nessa linha, instituição financeira já fazendo pedagogia e etc. Mas me ajuda a fazer a linha do tempo, né? Até onde eu lembro, eu te entrevistei há uns anos atrás, quando o assunto de trazer placas solares para Caxias do Sul, ter à disposição, começar a ajudar as pessoas a fazer planejamento, né, pensar em instalações fotovoltaicas era uma coisa literalmente da China, né?
Era da China, era muito caro, né? Era muito caro, financeiramente não era acessível, né? Mas a gente enxergava um horizonte pela frente que ou mudava isso ou a gente ia acabar perdendo muitos recursos naturais, né? Então eu trouxe em 2012, junto com a resolução 482, que permite que você gere sua energia, eu trouxe isso para Caxias do Sul, né? E depois fomos comercializando, hoje temos usinas em vários estados aí, né? Mais de 700, 800 usinas de porte médio já funcionando, fornecendo energia, algo totalmente sustentável, né?
Realmente, então, dá para a gente dizer, não falei equivocado, foste um dos pioneiros nessa tecnologia, nessa possibilidade de energia renovável em Caxias, né?
Tivemos a primeira usina conectada à rede elétrica, né, atendendo todas as determinações da legislação, né, foi em Caxias do Sul aqui. Então, algo foi importante para nós, inclusive quem nos permitiu instalar, né, que também pensava que nem nós, né, é como eu falei, na época era um absurdo o preço, né, hoje é tão acessível e viável que você desloca o que é custo de energia para um financiamento e paga um patrimônio, né, com a economia, né? Então, é quase como se ganhasse o sistema, né?
Interessante. Paulo, voltando para o assunto de mobilidade elétrica, olha que termo forte, né, impactante, mobilidade elétrica, a gente já sabe que existem alguns veículos elétricos circulando, agora no, na segunda quinzena de agosto começou a operar talvez um dos primeiros caminhões elétricos para carga, né, de carga, de distribuição de produtos. Sim. De uma empresa de bebidas aqui na região da Serra. Sim. Também, partindo de Lajeado, mas aí saindo de Farroupilha, etc. A grande questão agora é a seguinte, né? Como é que a gente faz para ter espaços, pontos de reabastecimento? É isso que a rota veículo elétrico pretende resolver?
Sim, o veículo elétrico precisa de energia elétrica, né? Como o nome já diz. Você tem que ter um ponto, uma estação de conectar esse veículo e repor a energia na bateria. Então, o que estava acontecendo? Nós verificamos que amigos, clientes compravam o carro elétrico e mesmo com grande autonomia, ele não podia sair do perímetro urbano, né? Então, surgiu essa ideia através de parceiros aí e lançamos aí 15 pontos, né, que já estamos iniciando a instalação, para que pudesse o veículo sair daqui e até... Cafetainhas vai para o litoral, do litoral vai para Porto Alegre, e cada ponto desses tem uma estação de recarga, né? Então ele conecta seu carro, põe um pouco de energia até o próximo planejamento que ele pretende ir, e assim vai, né? Inclusive, o veículo elétrico muda a maneira de carregamento, né? De abastecimento, né? Você procura os locais onde tem uma estação de recarga. Então, pô, eu vou almoçar hoje, onde é que eu vou? Vou no restaurante tal, porque lá tem um carregador. Eu vou no supermercado, eu vou em tal mercado, porque lá tem um carregador veicular, né? E hoje, assim, ó, você vai numa cidade, você quer saber se tem ou não tem um carregador, tem um aplicativo que diz onde é que tem o carregador e como é que funciona, né? E é uma coisa muito rápida, né? Com alguns minutos você ganha vários quilômetros, né? Então, e o proprietário do carro elétrico está sempre abastecendo. Até tem uma piada aqui na empresa que fizeram que o proprietário de carro elétrico é parado por sua mata. Então, surgem essas coisas também, né?
Boa. Paulo, deixa eu te perguntar algumas dúvidas que possivelmente elas são mais recorrentes, embora talvez não sejam tão as mais importantes, mas é uma coisa nova, então a gente sabe pouco e quase nada, né? Então, tentando entender um pouco mais o processo, o carro elétrico, o veículo elétrico, ele possivelmente precisa de um ponto de carregar, né? Um carregador, mas também precisa de um dispositivo que vai ser acoplado nesse ponto. Assim como, por exemplo, celulares, que é uma coisa mais comum, hoje a gente vê pontos de recarregar celular em qualquer lugar, qualquer evento que se preze tem lá os carregadores, né? Ou seja, virou algo normal, comum. Essa é a expectativa também para o veículo elétrico? Que haja pontos disponíveis em todos os lugares?
Sim, a tendência é essa. Hotéis, restaurantes, você na sua residência, onde você trabalha, né? Tudo isso existe um movimento... né, para acontecer isso, né? Vai ter que ter, o carro elétrico vai ter que ter onde conectar, é como um celular, né? Você tem alguma oportunidade, você conecta, inclusive os veículos vêm hoje com um sistema de computador, essas coisas todas, que dão toda a informação, né? Você tem bateria para ir a tanto lugar, você carregou 10 minutos, você ganhou tantos quilômetros, né? Você bota lá, tem que a Farroupilha, ele já disse se tem energia ou não tem, onde é que eu posso abastecer, se precisar, e assim por diante, né? Então, vamos ter, sim, uma grande mudança aí, né, no sistema de abastecimento, né?
Claro, Paulo. Outra coisa, deixa eu te aproveitar no ensejo já, que é teu raciocínio. Por exemplo, já que a gente pegou o exemplo do celular, dependendo da tecnologia, o modelo, o ano, é um tipo de carregador, né? Qual a questão do veicular? Vai ser a mesma coisa? Hoje é um único modelo, por exemplo, que existe, que abastece todos os tipos de veículo? Deverá ter troca desse tipo de, digamos assim, de ponto, né, de entrada, de cabo, para a gente poder fazer essa conexão de recarga?
Sim, existe um padrão brasileiro, que é o plug tipo 2. Então, todo veículo que vem, que o Brasil é fabricado já sem uma norma, né? Então é o plugue tipo 2. Então onde você vai, vai ter o cabo lá com esse plugue, né? Não, não é que nem celular, celular tem vários tipos de padrões, né? E quando vem um veículo que vem com padrão europeu para o Brasil, tem existem os adaptadores também, né? Que você conecta esses adaptadores para poder ter acesso à energia, né? Mas isso está muito bem já organizado, né? Então tem uma norma que existem vários tipos de carregadores, o lento, o semi-rápido e o rápido, né? Então são níveis diferentes que dá tipos de carga, vamos falar em tempo, né? Um tempo mais longo, um tempo mais curto, né? Mas em geral todos atendem a necessidade do momento, né? Para os proprietários, né? De veículos.
Uhum. Paulo, uma outra questão importante, nós falamos aqui sobre o surgimento dessa primeira rota, né, elétrica do Rio Grande do Sul, que nasce desse esforço, né, de empresas, no caso a Magnani Luz e Energia, com um papel, mas eu sei que vocês fizeram também uma parceria nesse start, nesse início com o Sicredi Pioneira. O que cada um desses envolvidos, desses parceiros fazem para a criação e ela vai ser uma realidade a partir de quando?
Foi criada a rota elétrica justamente para tornar viável a compra de um veículo, né, para quem pensa em viajar e em se distanciar um pouco do perímetro urbano, né? Então isso acaba fomentando o mercado de revendas ou o mercado de financiamento, né, e o mercado de quem vende infraestrutura para recarga veicular, né? Então movimenta toda essa cadeia com serviços, né, com grande apoio ao consumidor, né, ao cliente.
Uhum, entendo, bem interessante a iniciativa. Bom, como já tem, né, veículos, já é uma realidade, não é uma novidade, tem aí um fator novo também adicionado, Magnani, que tem a ver com a legislação, né, até agora, 1º de janeiro de 2030, a partir de 1º de janeiro de 2030, de acordo com a legislação, deverá ser proibida a venda de veículos novos com combustíveis fósseis no Brasil, e até o ano de 2040, nenhum automóvel a gasolina ou diesel deverá continuar circulando no país. Ou seja, existe aqui uma questão legal que favorece a circulação de veículos elétricos. Como analisar, como projetar esse futuro a partir também de uma rota, né, de abastecimento, que é fundamental para que isso aconteça?
Sim. Eu vejo que isso tudo são intenções, né, com boas intenções para reduzir a emissão de metais pesados, gases que poluem, aquela coisa toda, né? O que eu vejo que isso remete para um cuidado muito grande que temos que ter, né? Porque hoje existem milhares de pessoas que vivem do mercado do combustível fóssil, do petróleo, da gasolina, do óleo, né? Isso não vai acabar do dia para a noite, porque senão nós acabaríamos com a economia, né? Então vai existir todo um processo de transformação que deverá receber leis, legislação para isso acontecer, né? O próprio mecânico, ele passa a operar também com veículo elétrico, eletromecânico, né? Ou como é que vai ser os atuais postos de combustível, né? Ainda não tem muita coisa desenhada, eles vão abastecer veículos elétricos, como é que vai se dar isso? O consumidor vai ir lá, abastece, vai ficar um tempo maior, vai ter oportunidade de consumir nas lojas de conveniência e tal. Então, tem muita coisa sendo desenhada a partir desse modelo que nós criamos aí das estações de recarga veicular, né? Então, é um mercado que está sendo pensado, né? Não tem definições, porque envolve, inclusive, política, né? E envolve combustível, que é uma coisa muito importante para todos nós, né?
Verdade. Tem aí toda uma, digamos assim, uma indústria por trás da questão do combustível, né, no Brasil. A gente sabe que é um setor que mexe com muitas frentes, né, com muitos pilares sociais. Bom, uma vez tudo isso posto, Magnani, deixa eu te perguntar sobre este momento, né? Nasce, então, a primeira rota de veículos elétricos, né, do veículo elétrico. Magnani numa ponta, Sicredi na outra ponta. Começa já a se tornar realidade, começam já a circular os veículos elétricos, seja carros, sejam caminhões, que a gente já viu. E agora, em que momento é esse? É o momento de inscrições para quem quer ser um ponto? Quais as oportunidades também? Você já deu uma pinceladinha, né? Que as pessoas vão ficar mais tempo, restaurantes poderão ter, inclusive, aí um apelo maior para vender seus produtos. O que nesse momento, se interessa, né? Ou se abre inscrições para que perfil de parceiros para a rota?
Bom, realmente assim, Beverly, você tocou no assunto que é muito interessante, né? Porque uma estação de recarga veicular tem uma atratividade muito grande, atrai muitos clientes, né? Que tem carro elétrico e dá visibilidade para o ponto. Então vai ser um ponto comercial, um restaurante, um estacionamento, são lugares que são interessantes para uma recarga, né? Nós estamos buscando parceiros que têm pontos que atraem clientes, porque não adianta botar num lugar que tem pouca atração de clientes, né? E isso vai tornar mais atrativo ainda para quem instala. O cliente de carro elétrico passa a frequentar, né? Porque até tem aplicativos que dizem, olha, eu vou no restaurante que tem o carregador, né? E nós estamos, sim, abrindo aí parceiros para isso, né? São investimentos relativamente baixos, né? Que são autossustentáveis pelo marketing. A gente faz, tem um projeto todo que vende junto, né? E nós estamos dando oportunidade aí a criar realmente um novo mercado, um mercado sustentável, né? Como você falou. Um mercado que também você pode instalar um carregador veicular junto com uma geração de energia, então você é totalmente sustentável, você gera o seu próprio combustível, né? E além de gerar também para as instalações que você tem, né? Então eu vejo um momento muito bom, né, para quem quer instalar e atrair, servindo novos clientes.
Perfeito. Magnani, para quem gostou, se interessou, viu aí também, não só uma oportunidade, né? Você deixou bem claro que para além de uma oportunidade de bons negócios, que ok, é legítimo, também tem aí digamos assim, uma sinergia em querer um mundo melhor, né? Mais ecológico, mais sustentável. É entender que é necessário que cada um faça a sua parte. Então, quem sentiu aí que pode fazer parte, como faz para poder se aproximar do projeto, fazer parte?
É só ligar aqui para a Magnani e contatar o setor de energias renováveis, ou pode ser até o setor solar, que eles estão prontos para conversar e levar toda a informação sobre esse projeto.
Em Caxias e em Torres também?
É o contato em Caxias, né? Caxias, que está sediado o setor solar, né?
Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui, por nos contar dessa novidade tão bacana aqui, que dá esperança para a gente. Um forte abraço.
A Rota Elétrica já nasce com hóspedes. Um deles é o Café Tainhas, ponto de parada de quem se dirige da Serra ao litoral norte. A previsão é que nesse segundo semestre seja instalada estrutura de carregamento de carros veiculares no local, a tempo ainda da temporada de veraneio. Para tornar o veículo elétrico não só urbano, a Magnani Luz e Energia está recebendo a inscrição e fazendo a seleção de candidatos interessados em receber a estrutura de recarregamento de motos, bicicletas e carros elétricos. E no próximo bloco, sucessão rural familiar, o que é e como ela melhora a qualidade de vida das comunidades. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. Música.